Senhoras e senhores ouvintes, conforme anunciado, estou recebendo novamente aqui, a pedido seu, porque muita gente, no último programa que ela esteve aqui, muitos não conseguimos responder e atender, esclarecer suas dúvidas sobre a Previdência Social, muito em especial sobre a aposentadoria. Falo da Leise, da Viver Aposentadorias. Que alegria, Leise. Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia, ouvintes. O prazer é meu estar aqui novamente.
Boa viagem de Caxias à Vacaria aí, Leise?
Tudo certo, tudo bem. Bastante movimentado, mas tudo bem.
Exatamente. Bom, Leise, 9h14, passa rápido, temos muitos assuntos para tratar aí. Inclusive, já tem perguntas aqui, já passei para a senhora as perguntas de alguns ouvintes aí. Mas em falar aposentadoria, nunca é demais dizer hoje, principalmente após a reforma que aconteceu lá em 2019, temos que planejar a aposentadoria. Até porque não existe só uma maneira de você se aposentar. Existem no mínimo 4 maneiras aí depois da reforma, Leise?
Isso mesmo, Ladimir. Existem muitas possibilidades de aposentar em momentos diferentes, com valores diferentes, usando rural, não usando rural, usando insalubridade, não usando. Enfim, existem muitas possibilidades, né? Então, por isso, é muito importante planejar para ver qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor alternativa, né? E são as questões têm que ser vistas. Cada caso é um caso, né? Então tem que ser vistas na sua particularidade.
Mas nessa questão de várias maneiras, o que nós temos hoje que é possível se aposentar antes da idade prevista, então, pela reforma Leise?
Existem as regras de transição, né? Onde a gente tem aí, por exemplo, a regra do pedágio 50%, a regra do pedágio 100%, a regra pela idade mínima, a regra pela pontuação, né? Existem a aposentadoria do portador de deficiência, existe a aposentadoria por idade, enfim, existem aí várias possibilidades, né?
Exatamente. E não é só pela idade, mas hoje, em termos de idade, o que estabelece a legislação atual? Porque cada ano muda também essa questão de idade, até mesmo se você somar o tempo de trabalho com o tempo da idade, né, Leise?
Sim. A aposentadoria por idade urbana, ela exige da mulher 62 anos e 15 anos de contribuição. E o homem exige 65 anos de idade e também 15 anos de contribuição. Mas a gente tem também a aposentadoria por idade do agricultor, por exemplo, né? Onde a gente tem uma redução da idade, tanto para a mulher quanto para o homem. Exige os 15 anos, né? Comprovados de trabalho rural. Porém, a mulher aposenta aos 55 anos de idade e o homem aos 60 anos de idade. Isso vale também, por exemplo, para o portador de deficiência, né? Que também aposenta antes. No caso da regra dentro da aposentadoria do portador de deficiência, a mulher aposenta aos 55 e o homem aos 60 anos.
Agora, salientaste aí, e vale tanto para o homem rural ou a mulher rural, como também o urbano, a questão de que ter 15 anos de contribuição tem que ter, né, Leise? Isso é...
Tem que ter os 15
definitivo.
Anos de contribuição, exatamente. Existem situações, né, Ladimir, que também eu acho bem importante a gente falar, que é onde não existe a exigência do tempo de contribuição, porém também a gente não está falando de uma aposentadoria, e sim de um benefício assistencial, que é aquelas situações né, de miserabilidade social, que é aí não exige tempo de contribuição, porém exige da mulher, tanto da mulher quanto do homem, 65 anos de idade, ou ser portador de alguma deficiência, né, para buscar esse benefício assistencial. E, fundamentalmente, precisa estar em situação de miserabilidade social.
Exatamente. Aqui já chegando várias perguntas. O Jorge, ele pergunta, Leise, tem uma dúvida, Ladimir, quanto à aposentadoria. Morei até os 18 anos no sítio. Meu pai se aposentou como motorista. Pergunte para a Leise, tenho direito a somar esse tempo dos 18 anos no meio rural para encaminhar minha aposentadoria urbana?
Essa documentação rural, se estiver em nome do pai e for no mesmo período em que o pai foi motorista, aí ele descaracteriza o regime de economia familiar, né? A agricultura. Porém, se essa documentação estiver em nome da mãe e a mãe for agricultora, ele pode utilizar.
Aqui é bom também salientar, E vocês têm um trabalho maravilhoso, uma equipe extremamente eficiente e competente, que muita gente, as pessoas, bah, mas eu trabalhei, morei com o pai e tal, mas não tenho nenhum documento. Não, vocês vão lá e requisitam, no bom sentido, assim, junto ao INSS, os documentos que o pai encaminhou à aposentadoria, que serve para ele também, seria isso?
Isso mesmo, porque se o pai ou a mãe aposentou usando a documentação rural, esses documentos eles já estão lá no INSS, né? Por mais que a mãe ou o pai sejam falecidos, é possível utilizar o processo de aposentadoria deles, os documentos que já estão lá no INSS, para comprovação da pessoa no momento da aposentadoria, né?
Bom, e para utilizar esse tempo rural, a partir de que idade é possível, hein, Leise?
Normalmente é pedido a partir dos 8 anos de idade.
8 anos de idade, tá certo. Isso. Sou diabético e hipertenso também. Tenho 54 anos, venho tendo sérios problemas de saúde. Tenho como me encaminhar a aposentadoria devido ao meu quadro de saúde? É o Dirney que pergunta, Leise.
Dirney, é necessário uma avaliação, né, de um perito médico. Porém, se ele tem qualidade de segurado, se ele está contribuindo para o INSS, ele pode fazer a solicitação de um benefício por incapacidade temporária, né, que seria um auxílio-doença, para ir uma posterior avaliação de uma aposentadoria por invalidez, talvez.
Exatamente. A Maria Leise diz que tem 53 anos e 30 de contribuição. 53 de idade, 30 de contribuição. Pode encaminhar a aposentadoria?
Assim, é sempre necessário avaliar cada caso, né? Porque esses 30 anos de contribuição que ela tem, se ela tiver alguma questão de insalubridade, ela vai também ter um avanço no tempo, né? Existem algumas regras que ainda são, que não necessitam de idade mínima, porém outras sim. Então a gente tem que avaliar cada caso. Possibilidade existe, mas a gente não tem como dar certeza sem olhar a documentação.
Quem desenvolve alguma atividade insalubre, pode ser, tem alguma regra especial e pode ser antecipadamente aí, Leise?
Sim, a mulher, ela tem um avanço, né? No tempo que ela trabalhou com insalubridade, desde que comprovado, ela tem um avanço de 20%, limitado até a data da reforma, né? 12/11/2019. E o homem tem um avanço de 40% nesse tempo. Então, sim, ele aposenta antes.
Algumas dessas atividades insalubres que é possível essa antecipação, então, da aposentadoria, por gentileza, amiga?
Tudo depende do documento que vem da empresa, né? Do PPP. Existem algumas atividades que a gente consegue enquadrar como especial até 95, porém, depois disso é necessário sempre o PPP, né? Que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é o documento que a empresa fornece ao funcionário. Mas, por exemplo, né, o caminhoneiro, o soldador, o tratorista, o pessoal da área da saúde, enfermeiro, técnico, auxiliar, o médico, dentista, enfim, existem aí uma infinidade de atividade que pode ser considerada especial.
Tá certo. Aqui uma ouvinte pergunta, diz que seu esposo, ele tem direito a um pecúnio, sofreu um acidente no ano passado, teve um traumatismo craniano, está encostado, o valor que recebe é muito baixo, não paga nem o tratamento e os medicamentos. Tem como fazer uma revisão desses valores aí?
Sim, tem como revisar. E depende se ele está aposentado por invalidez, ele também pode ter um auxílio aí de 25% a mais no benefício, porque precisa de um acompanhamento 24 horas.
Bom, pergunta para a Leise, tenho 45 anos, sempre trabalhei no interior, tenho 19 anos de bloco de produtor, já posso me aposentar? É a pergunta do nosso ouvinte aí, Leise.
A mulher precisa de 55 anos de idade.
55.
Para aposentar na agricultura, e o homem 60 anos de idade.
Tá, e ela pode utilizar o tempo de bloco de produtor aí, Leise? 19 anos ela
pode utilizar.
Tá certo. Sou servente de escola pela prefeitura. A insalubridade conta para me aposentar? É a Adriana que lhe pergunta, Leise.
Depende também, Vladimir, nesse caso, da documentação que vem para comprovar, né? Depende da atividade que ela exercia. Se realmente ela tinha contato com agente nocivo à saúde, né? Aí vai depender de uma avaliação dessa documentação.
Agora tem essa possibilidade por ser servente atualmente,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Se no documento for uma atividade especial, né, insalubre ou periculosa, sim.
Eles têm duas perguntas aqui da Inês e também eu tenho aqui da Márcia sobre o mesmo assunto. Elas perguntam aqui a respeito da... Bom dia, Vladimir. Pergunte para a Leise se visão monocular pode ter benefício, pode ser encaminhada a aposentadoria, Leise, Márcia e Inês. Duas perguntas.
É muito importante a gente falar sobre esse assunto, Vladimir, porque sim, pode, a visão monocular, ela é considerada uma deficiência, né? Então, normalmente uma deficiência leve, mas precisa passar por uma avaliação, né, do médico perito. Porém, se for uma considerada uma deficiência leve, né? A mulher aí tem, tanto a mulher quanto o homem tem uma redução no tempo de contribuição. Não existe idade mínima, o cálculo é favorável, então assim, é uma das melhores alternativas para aposentar, né? É a aposentadoria do portador de deficiência. Então, no caso da visão monocular, por exemplo, considerando uma deficiência leve, né? A mulher tendo 28 anos de contribuição sem idade mínima e o homem ter 33 anos de contribuição sem idade mínima, aposenta e o cálculo é um dos melhores valores considerados.
Olha aí, Inês. Alô, Márcia. Procure viver aposentadorias. Tem possibilidade, sim. Sou Isaías, tenho 43 anos, 4 hérnia de disco comprovado no exame de ressonância magnética. Tenho direito à aposentadoria? Sou tratorista, pergunta Isaías.
Isaías, ele vai precisar passar por uma avaliação do médico perito, né? Porém, assim, primeiramente, sempre se busca um benefício por incapacidade temporária para uma avaliação de uma aposentadoria por invalidez, que seria um benefício por incapacidade permanente, né? Então, tudo vai depender da avaliação da documentação dele, mas possibilidade sempre existe.
Bom, Leise, tenho perguntas aqui, inclusive uma delas é da Mara, sobre a aposentadoria devido à deficiência, necessidades especiais. O que dizer da aposentadoria aí por necessidades especiais, então, Leise?
Essa aposentadoria do portador de deficiência, né? As pessoas têm, infelizmente, pensam muito que o deficiente é só aquele cadeirante, né? E não é. A deficiência, ela pode ser física, mental, intelectual, sensorial. Então, existem inúmeras deficiências que possibilitam a busca da aposentadoria do portador de deficiência e as pessoas não sabem. Então, é sempre importante buscar informação. Se possui alguma deficiência, pode ser uma perda auditiva, pode ser né, algo que não impossibilite, mas que dificulte o labor, né, o trabalho. Pode ser considerado uma deficiência.
Pode ser. Nesse caso, tem alguma questão específica de idade, alguma coisa?
No caso da aposentadoria por idade, né, que é onde se precisa comprovar 15 anos contribuídos na condição de deficiente, a mulher precisa de 55 anos de idade e o homem 60. Porém, existe também a aposentadoria do deficiente, do portador de deficiência, por tempo de contribuição. Opa. Onde aí nós não temos idade mínima, né? E aí vai depender se essa deficiência ela é leve, moderada ou grave. Por exemplo, no caso da mulher, uma deficiência grave, ela precisa de 20 anos de contribuição somente, né? E não existe idade mínima. Já no caso do homem, ele precisa de 25 anos contribuídos e também não existe idade mínima. Então, a aposentadoria do portador de deficiência é uma das aposentadorias mais vantajosas. E as pessoas muitas vezes não têm essa informação e acabam não buscando um benefício a que tem direito.
É verdade. Inclusive, aquilo que a senhora colocou, muita gente só acha que é quem está de cadeira de roda que pode pedir a aposentadoria, né, Neuza?
Exatamente. E o portador de deficiência não é somente o cadeirante. Existem muitas outras deficiências que facilitam e que pode se buscar esse benefício.
E por isso que a Viver está à disposição também para orientar nessa condição.
Com certeza.
Que a senhora disse que tem leves, a situação de deficiência leve e também grave. Nos ambos os
leve,
casos é
moderado
possível.
Leve,
moderado
ou grave.
Leve, moderado ou grave. Mas em todos os casos dá para ser encaminhada a aposentadoria.
Todos os casos dá para ser encaminhada a aposentadoria e todas elas têm benefício.
Minha esposa tem 53 anos, trabalhou 15 anos de carteira assinada. Mas tem problema de depressão, ansiedade, tem problema de coluna, está encostada e foi negada a perícia. Ela tem algum direito de aposentadoria? Diante deste quadro de saúde, a pergunta do ouvinte.
A gente sabe que o INSS nega muita coisa, né? Então, assim, eu convido ela a comparecer ao escritório para que a gente possa avaliar essa documentação, né? Ela não tem nenhum custo para isso. É importante verificar, porque muitas vezes a pessoa, sim, ela está incapacitada e mesmo assim vem essa negativa do INSS, né? Então, a gente pode avaliar a documentação dela e se tiver alguma possibilidade, nós encaminhamos, sim.
Bom, tivemos muitas perícias negadas aqui.
Sim, isso é muito comum, Vladimir, infelizmente.
A Viver Aposentadorias também, quantas perícias ela recorre, busca os direitos da pessoa aí?
Sim, sem dúvida. Porque se a gente for verificar, a grande maioria é negada, né? E muitas pessoas realmente estão incapacitadas. Então, é importante reavaliar, sim, com certeza.
Olha, você que teve tua perícia negada, e eu estou sabendo de muitos casos aqui em Vacaria. Assunto, inclusive, aí que o sindicato Sérgio Poleto está levando para a Polícia Federal, pessoal da Câmara de Vereadores, etc. Quem teve perícia negada, entre em contato com a Viver Aposentadorias. Tem, sim, meio de você encaminhar uma nova perícia aí, tá? E buscar teus direitos. Buscar teus direitos, que é lei. E lei que está lá previsto lá, tá? Bom dia, sou a Maria. Pergunte para a Leise, sou aposentada. Fui hoje no banco. No final 1, hoje é final 1, estão pagando hoje os aposentados, inclusive a primeira parcela do 13º. Porém, o banco me disse que eu não tenho direito ao 13º. Alguns casos nesse sentido, Leise?
O benefício assistencial, o LOAS, ele não paga 13º. Então, se ela recebe um benefício assistencial, pode ser esse o motivo. Então, mas somente esse, todas as outras aposentadorias, né? No caso de não benefício, perguntar. Aposentadoria tem 13º.
É só esse?
É só o LOAS. É tá. Só o LOAS.
Ô Maria, então se tu tiver aí a aposentadoria do LOAS, aí não tem direito, né?
Não tem direito. A 13º não, e o LOAS também não deixa pensão. Então são dois diferenciais aí. Porque o LOAS ele não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial, né? Então ele não paga 13º e não deixa pensão por morte.
Exatamente. Bom dia, meu irmão teve que amputar um pedaço da perna devido a um problema de saúde. Ele tem direito a encaminhar a sua aposentadoria? É a Eliane que está lhe perguntando, Leise.
Sim, existem várias possibilidades nesse caso, né? Até mesmo uma aposentadoria para o portador de deficiência.
Olha, existe, né?
Sim, com certeza.
Então, Eliane, pede para ele procurar lá, Viver Aposentadorias, que tem a possibilidade sim aqui. 9:39, estou conversando com a Leise da Viver Aposentadorias. Várias perguntas aqui. Tenho 47 anos, estou com desgaste no quadril. Trabalho na lavoura, com caminhão. É possível encaminhar a aposentadoria? Tenho enormes dificuldades até de caminhar. É a pergunta do nosso ouvinte aqui. Deixa eu ver o nome dele. Aqui o Vanderlei.
Nesse caso, um benefício por incapacidade, né? Ele pode buscar, sim. Se ele tem qualidade segurada, se ele está contribuindo ao INSS, ele tem esse direito, sim.
Nesse caso, ele tem que ter os 15 anos já de contribuição, Leis? Porque 15 anos é sempre...
Não. Ele tem que estar segurado pelo INSS. Ele tem que estar contribuindo para o INSS. Se ele tiver qualidade segurada, né? Se ele estiver contribuindo, ele tem como buscar um benefício por incapacidade temporária ou até mesmo um benefício por incapacidade permanente.
Olha, meu Vanderlei, se tiver contribuindo, ainda tem condições, sim. O Carlos é caminhoneiro autônomo, diz que tem dificuldade e tal aqui, se aposentou, mas o valor veio reduzindo, ele tem como revisar esse valor? Pergunta tio Carlos.
Com certeza, Carlos, se faz menos que 10 anos que você recebeu o primeiro benefício, você pode buscar uma revisão dessa aposentadoria, sem dúvidas, e deve, não só pode, como deve.
Deve. Bom, isso não vale só para o Carlos, que é motorista. Para quem se aposentou, Leise, nos últimos 10 anos, né?
Isso.
Qualquer um pode buscar essa revisão?
Qualquer um pode buscar essa revisão. E deve buscar, Vladimir. Porque,
por quê?
Assim,
explica aí.
Muitas vezes, vou dar um exemplo, né? Oi. A pessoa encaminhou a aposentadoria e trabalhou lá em 4 empresas com atividades especiais. O INSS concedeu essa aposentadoria, né? Aposentou essa pessoa, porém, das 4 empresas que ela trabalhou, somente 3 foi considerada como atividade especial. Né? Outra documentação não estava completa, ou enfim, não foi juntada, e acabou não sendo considerado uma atividade especial. A pessoa aposenta e nem fica sabendo que ficou faltando ali um período do avanço da insalubridade ou da periculosidade. Então, ela tem chance de aumentar o valor do benefício e também de buscar aí os atrasados.
9:41. Pessoal, eu peço a compreensão de vocês aí, porque o programa ao vivo sabe como é que é. Mande a pergunta por escrito, por áudio, fica um pouco difícil de eu acompanhar nesse momento, ouvir a sua pergunta. Quero contribuir com todo mundo aí, tá? Então, por gentileza, mande aí por escrito, pois não, Leis?
Eu acho que é importante também complementar essa questão da revisão, Vladimir. Ah. Falar não só da atividade especial, né, mas falar do tempo rural também, que muitas vezes não é considerado na totalidade, né? Então a pessoa está aposentada e está recebendo menos que deveria. E também, por exemplo, quem trabalhou, quem tem tempo de quartel, né, muitas vezes não foi considerado, que também deve ser. E também quem trabalhou em dois empregos ao mesmo tempo. Então, também tem essa possibilidade. E, às vezes, o próprio cálculo da aposentadoria não está certo. A pessoa não trabalhou com atividade especial, também não teve rural, mas é importante verificar se o cálculo foi feito de forma correta no momento da aposentadoria. Então, inclusive, sempre pessoal, é importante revisar.
Inclusive, o pessoal do que se aposentou via rural?
Sim, com certeza, com certeza. Todos devem buscar revisar a aposentadoria, né? A Viver trabalha nessa análise, né? A gente faz um estudo para verificar se existe ou não essa possibilidade de revisão. A gente nunca encaminha nada sem antes verificar o processo, analisar a documentação certinha. E se existe a possibilidade de buscar uma revisão, nós encaminhamos, né?
Estou com a Leise da Viver Aposentadorias, muitas perguntas aqui. O Juliano disse que ele é diabético. Quem tem essas doenças aí pode encaminhar algum benefício, pedir a aposentadoria, Leise?
Se ele está incapacitado, ele pode pedir uma aposentadoria, um benefício, né, por incapacidade temporária, um auxílio-doença, né, e de repente, num futuro, uma aposentadoria por invalidez.
Tá certo. Aqui a nossa ouvinte, a Enesita, diz que ela tem 60 anos e 18 anos de contribuição. Ela pode solicitar aposentadoria?
Se ela não está no meio rural, ela precisa aguardar até os 62. Porém, é importante salientar nesse caso que ela precisa de 15 anos de contribuição. Ela já tem 18 anos. Então, dependendo da forma com que ela vem contribuindo, muitas vezes é importante fazer o planejamento para ver se ela realmente precisa continuar contribuindo todos os meses. Porque, teoricamente, não é necessário.
Não é necessário. Olha
aí. E aí já se tem uma baita economia, né?
Exato. Então, tem que buscar uma orientação aí, busca uma orientação aí, Nesita, aí que sempre vai ter aí a oportunidade, de repente, até de encaminhar a sua aposentadoria. Pessoal perguntando muito aqui, Leise, sobre o tempo rural, dá para utilizar, você já falou aqui. Alô, Roberto, o Edson também perguntou aqui, a partir do 8 anos de idade, podem encaminhar utilizando o tempo rural, né?
Isso, não existe um mínimo de idade, né? Mas assim, uma questão, até por uma questão óbvia, assim, antes dos 8, normalmente não se pede, né? A partir dos 8 anos de idade, então sem limite, né, de tempo. E esse trabalho da agricultura, o trabalho rural, ele antecipa muito a aposentadoria, porque às vezes a pessoa tem ali o primeiro emprego aos 18 anos, né? Então nós temos 10 anos, dos 8 aos 18, que pode se buscar como tempo de agricultura, né? O que facilita e antecipa bastante a aposentadoria.
Aqui tem um rapaz que está perguntando, ele tem 49 anos, carteira de assinada desde os 12 anos, quando veio do interior aí. Ele já pode encaminhar a aposentadoria utilizando antes dos 12, esse período que ele ficou lá no interior com os pais?
Ele pode, por exemplo, dos 8 aos 12 anos, ele tem aí 4 anos a mais de contribuição, né? Se ele conseguir comprovar esse tempo de agricultura, com certeza pode utilizar, sim.
Bom, 9h53, eu peço desculpa mais uma vez aqui, tem várias perguntas que não deu para nós responder. Leise, para fechar o programa, eu resumo aqui, o que você orientaria aí as pessoas que estão nos ouvindo quando se trata de aposentadoria, revisão, utilizar tempo rural, quem teve a perícia negada, etc. Ah, também que você falou muito bem aí que muita gente pode estar aposentada e não está atualmente por portador de necessidades aí. Fechando, o que que tu deixaria como recado final, Leizinho?
Eu digo que todas as pessoas que estão aposentadas há menos de 10 anos, que recebem o benefício há menos de 10 anos, que revisem as suas aposentadorias. E todas aquelas pessoas que estão pensando na aposentadoria, que busquem uma orientação, porque existem muitas possibilidades de aposentar antes dos 60 anos, né? A gente está falando de aposentadoria com insalubridade, com tempo rural, com portador de deficiência, né? A questão da perícia, a gente sabe que muitas vezes existem perícias negadas e que não deveriam ser negadas, porque a pessoa realmente está incapacitada. Então, assim, todos esses casos, procurem o Viver Aposentadorias, a gente consegue passar uma orientação. Nós estamos aqui para ajudar aí o nosso ouvinte a buscar sempre o melhor benefício, sempre.
Bom, e para isso tem que ser com a Viver Aposentadorias, porque tem uma equipe especializada, conhece tudo de Previdência Social aí. Como manter esse contato, como ir até a Viver Aposentadoria aqui em Vacaria, Leizy?
A Viver Aposentadoria já existe aí há mais de 20 anos, né, Ladimir? E nós trabalhamos exclusivamente com aposentadorias e benefícios do INSS. Então, nós não fizemos outra coisa. Então, a gente tem que saber fazer muito bem feito, né?
E faço.
Isso, ótimo.
Eu sei de muita gente que tem procurado vocês aí, até na revisão, a gente tem conseguido.
Sim,
100, muitos. 200, 400 reais aí.
Sim.
Mas num ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, faz muita diferença esse valor aí, né, Neide?
A gente tem, inclusive, muitas provas sociais, né, vídeos nas nossas redes sociais com os nossos clientes que tiveram esses resultados positivos, para que as pessoas vejam lá que realmente é possível, né, Ladimir? Então, a Viver não está aí para brincadeira, né? A gente está aí para ajudar o segurado a buscar sempre o melhor benefício. Em Vacaria, nós estamos na rua João Teodoro Duarte, 330, né? É pertinho ali do edifício Zambã.
Bem na frente do edifício Zambã.
Bem em frente ao edifício
Bem
Zambã.
Bem na frente.
Tem
aí
a
perto
fruteira
da
Quiúti,
lá, a fruteira Santo Antônio.
Isso aí. Então, o nosso telefone também para contato é o 3232-4611, 3232-4611. E tem também o nosso WhatsApp, que é o 98438-1911.
Vamos devagar, que seu WhatsApp é muito importante. Anote aí, ó. Passa um WhatsApp que eles já vão te orientar aí. WhatsApp da Viver.
98438-1911. 98438-1911.
WhatsApp da Viver Aposentadoria.
Isso mesmo.
E mais uma vez, reforçando, e aqui, primeiro atendimento vocês não cobram, né?
Não é cobrado o primeiro atendimento.
Exatamente. E sempre está à disposição aqui, se o pessoal não conseguir pelo telefone, passa um WhatsApp aí que o pessoal vai te dar um retorno aí. Inclusive o pessoal do interior aqui da região pode marcar uma hora, né? Vocês
com
marcam
certeza,
uma hora, né?
Ó,
sou aqui do Bom Jesus, vou chegar em Vacaria às 10 horas, 10 e meia, vocês podem me atender. Então, ele já chega, já tá com a hora marcada, facilita, né?
Facilita, e nós trabalhamos aos sábados também, né, Ladimir?
Opa, no sábado?
Então isso facilita bastante, com certeza. No sábado nós trabalhamos das 9 até às 11:30. Mas se precisar sempre de um horário diferenciado também, a gente pode agendar e atender, sem
problema
nenhum.
Olha, pessoal, boa notícia aí, a Viver Aposentadorias também trabalha aos sábados, pela parte da manhã. Ligue aí, marque uma hora, você que trabalha durante a semana não pode aí, 3232-4611, ou no WhatsApp 98438-1911. Foi uma alegria imensa recebê-la novamente aí. Saúde, e estamos à disposição sempre aqui na tua Rádio Fátima, Leizy.
Eu que agradeço, Ladimir, a todos os ouvintes, a todos os clientes do Viver Aposentadorias que estão nos ouvindo. Um grande abraço aí, uma abençoada semana a todos nós.
Redes sociais que a senhora falou aí, que o pessoal pode acessar, inclusive lá ouvir e acompanhar o trabalho de vocês.
O nosso Facebook, né, @ Viver Aposentadorias, e nosso Instagram também, @ Viver Aposentadorias. Nós temos o nosso site, enfim, informação está disponível para quem quiser informações aí sobre a Viver, é só nos procurar também aí nas redes sociais.
Saúde, amiga.
E nos seguir, né? Que lá tem muita informação que a gente possa, que é bem importante nos acompanhar.
Valeu. Obrigado. A Leizy da Viver Aposentadorias.